A Comissão de Constituição e Justiça do Senado volta a discutir hoje o Estatuto da Juventude. O texto é do senador Randolph Rodrigues, que será analisado hoje. Converso agora com o senador do PSOL do Estado do Amapá. Senador, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do Senado.
Senador, ainda há algumas divergências, né, no texto, nas questões da meia entrada em eventos culturais, desconto de 50% nos transportes intermunicipais. Houve alguma evolução para que se tenha o texto votado hoje?
Sim, Zé. Do texto existente na Câmara ao que nós estamos votando hoje, nós fizemos importantes ajustes, fizemos um conjunto de ajustes que, no meu entender, melhora sensivelmente o texto. E garante os direitos que são anseios de toda a juventude há pelo menos duas décadas. Nós consolidamos o direito da meia entrada, respaldando também a cota que era reivindicada pelos artistas, ou seja, a meia entrada está consolidada dentro de uma cota que é de 40% para eventos não públicos, para eventos privados, e 50% dos ingressos de eventos públicos. A meia passagem, da mesma forma, nós estabelecemos uma cota de até 4 assentos por transporte coletivo nas viagens interestaduais. Da forma como garantimos, eu creio que o texto está com a razoabilidade necessária para ter o voto favorável hoje do conjunto dos senadores.
Uhum. O período continua de 15 a 29 anos, né? Das concessões.
Continua, porque, em especial, porque esta é a resolução da Organização das Nações Unidas que garante esse direito para os jovens, que define como juventude esse período, que vai de 15 até 29 anos.
Uhum. Bom, que outros benefícios o Estatuto traz para essa faixa etária?
Primeiro, ele consolida um sistema nacional de direitos da juventude, que vai da meia entrada, vai ampliação desse direito da meia entrada para a juventude, vai o direito à meia passagem, e consolida uma rede de proteção à juventude, uma rede institucional de proteção à juventude, que dele faz parte o Conselho Nacional de Juventude, que dela faz parte a Assessoria de Juventude da Presidência da República e que dela faz parte os Conselhos Estaduais de Juventude. Além de consolidar direitos que estavam esparsos na legislação, que ficam garantidos para todos os jovens no conjunto do Estatuto da Juventude.
Uhum. Bom, o Estatuto ele vai nortear políticas públicas, por exemplo, como educação voltada para essa parcela da população, não é?
Perfeito. Esse direito, direito à educação, direito ao lazer, direito à saúde, enfim, eles ficam garantidos no corpo, no texto do Estatuto. Como eu já havia afirmado anteriormente, o Estatuto é uma conquista geracional da juventude. É uma reivindicação que vem de movimentos de juventude desde o final dos anos 80 e início dos anos 90.
Uhum. Bom, o texto está na pauta hoje da CCJ. Ele, sendo aprovado, ele vai para o plenário, senador? Como é que é o trâmite depois da comissão?
Aprovado, ele ainda caminha por duas comissões, pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Assuntos Sociais, e termina na Comissão de Educação. Então, depois da aprovação hoje, ele tramita essas três comissões, salvo se tiver um requerimento de urgência dos líderes ou da própria CCJ para ele ir direto para o plenário.
Uhum. Tá certo. Senador Randolph Rodrigues, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Nada, disponha. Bom dia.
Senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Estado do Amapá, falando sobre o Estatuto da Juventude, que deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Randolfo Rodrigues é o relator desse texto que está na pauta de hoje da CCJ. Agora em Brasília, 8 horas, 8 minutos, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado também deve analisar ainda nesse primeiro semestre a PEC, que busca diminuir o número de recursos na Justiça. O presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, se comprometeu a colocar o projeto em pauta logo após o Carnaval. O assunto divide a opinião de senadores, juristas e advogados. Repórter Jorge Cardim.
O Superior Tribunal de Justiça julgou 317 mil casos em 2011. Mais de 200 mil eram recursos especiais, os chamados agravos de instrumento. A situação é parecida no Supremo Tribunal Federal. Lá o número de recursos chega a 90% dos quase 70 mil processos que estão esperando julgamento. Para agilizar as decisões, uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, determina que qualquer processo julgado em segunda instância tenha efeito imediato. Assim, a sentença começaria a ser cumprida logo após a decisão dos desembargadores. O réu poderia recorrer aos tribunais superiores apenas para pedir o cancelamento do julgamento. Para o relator da matéria na CCJ, senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, a iniciativa vai combater a impunidade,
contribuindo para isso, para desestimular a quantidade enorme de recursos que atrasam a solução dessas pendências, que retardam a solução dos conflitos, que muitas vezes geram impunidade por via da prescrição, gerando uma justiça que falha por tardar tanto.
A proposta já foi discutida em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça e dividiu a opinião de senadores, juristas, juízes, procuradores e advogados. Para uns, a medida limita o direito de defesa. Para outros, os recursos são utilizados para adiar a decisão da justiça. Os especialistas também lembram que o modelo já é adotado em outros países. O autor da proposta, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse que a matéria já está pronta para ser votada pelo Senado.
Não há por que mais esta comissão deixar de votar para que nós possamos fazer o debate agora entre os nossos senadores. Já ouvimos as partes, já ouvimos os argumentos.
A matéria deve ser analisada pela CCJ e em dois turnos de votação no plenário do Senado, antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
Brasília, 8 horas 11 minutos.
A Rádio Senado está apresentando Conexão Senado.
Rádio Senado em caráter experimental em Rio Branco, no Acre. FM 100,9 MHz. Você ouvinte, fique por dentro da nossa programação. Rádio Senado em Rio Branco, FM 100,9 MHz. Mais uma cidade em contato direto com o Senado Federal.
Doutor, muito obrigado.
Doutor, agradecido demais, viu, doutor?
Doutor, meus cumprimentos.
Ô, doutor, tu é porreta, hein?
O governo federal oferece incentivos para que médicos optem por trabalhar onde a população mais precisa, seja no interior ou nos bairros carentes das grandes cidades. Obrigado, doutor, por aceitar esse convite. Para maiores informações, consulte www.saude.gov.br. Mais médicos perto de você. Mais saúde para o Brasil.
Autores e Livros, com Margarida Patriota.
Oi, dessa vez vamos conversar com a professora Railane Navarro Barreto a respeito da formação de padres no Nordeste do Brasil. Até lá!
Autores e Livros, em dois horários. Sábado, às 15h, com reprise no domingo, às 9h. Apresentação, Margarida Patriota.
O Senado Federal coloca mais um serviço à disposição da sociedade, a ouvidoria. Por meio da ouvidoria do Senado, o cidadão pode dar sugestões, fazer críticas, elogios, reclamações e até denúncias relacionadas às atitudes e serviços da Casa. fale com o ouvidor-geral. Ele responderá a sua manifestação. Acesse www.senado.gov.br/ouvidoria. Ligue 0800-6122-11. Envie uma carta ou preencha o formulário. Ouvidoria do Senado. Sua voz ecoa no Senado Federal.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, continua a mostra Jam Sessions de documentários musicais no Cineclube Vila das Artes. Nesta quarta, o filme I'm Trying to Break Your Heart, de Sam Jones, sobre a banda norte-americana Vilco. A sessão tem início às 18h30, na Vila das Artes, Rua 24 de Maio, 1221, Centro. Em Brasília, a exposição Arte Radical é uma mostra coletiva com 44 artistas urbanos no Espaço Cultural Contemporâneo Eco. Abertura nesta quarta-feira, às 7 da noite, com apresentação de breakers e demonstração de grandes atletas, inclusive de nível internacional. O Espaço Eco fica no Setor Comercial Norte, quadra 3, bloco C. A entrada é franca.
Escala Brasileira, um programa de entrevistas com quem faz a boa música nacional. Neste sábado, às 8 da noite.
Aqui você fica sabendo o que acontece no Senado e acompanha os assuntos que são de seu interesse. Durante a apresentação do programa A Voz do Brasil, você pode acessar a página da Rádio Agência, www.senado.gov.br/rádio, e ouvir os trabalhos do Senado no plenário e comissões. Rádio Senado, comunicação para a cidadania.
Voltamos a apresentar Conexão Senado.
Brasília, 8 horas e 15 minutos, o Senado vai criar uma comissão externa para acompanhar a Rio Mais 20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontece em junho no Rio de Janeiro. E a Comissão de Meio Ambiente aprovou um ciclo de debates sobre a conferência. Os senadores do colegiado vão ainda discutir o vazamento de petróleo na Bacia de Santos. Repórter Roberto Fragoso.
Um grupo de 12 senadores vai representar a Casa na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 20, em junho deste ano no Rio de Janeiro. O pedido de criação da comissão externa, apresentado em conjunto pelos senadores Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e Fernando Collor, do PTB de Alagoas, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi aprovado pela CMA. Mas, como explicou Hollenberg, ainda precisa do aval dos outros senadores.
Quero registrar que esse requerimento deverá ser aprovado pelo plenário e caberá ao presidente do Senado fazer a indicação dos seus nomes.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o pedido para um ciclo de audiência sobre a Rio Mais 20. Em uma delas, a ministra Isabela Teixeira deve comparecer ao Senado para falar sobre a posição brasileira na conferência. Serão também convidados representantes de instituições governamentais e da sociedade civil, nacionais e internacionais. A comissão vai discutir ainda o vazamento de petróleo que aconteceu no fim de janeiro na Bacia de Santos, em área de exploração do pré-sal, como defendeu o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
Essa é uma questão de interesse nacional, inclusive não é o primeiro vazamento. Ano passado nós já tivemos a questão da Chevron, mas se tem notícia que esse é o primeiro vazamento no pré-sal, e aí causa grande preocupação de nível nacional, porque nós não conhecemos principalmente como é que é o solo nessas profundidades, porque está se tornando comum esse tipo de incidente e a Comissão do Meio Ambiente realmente tem que tomar as suas providências.
A comissão aprovou também pedido para debate sobre os preparativos para o Sexto Fórum Mundial da Água, que acontece em março em Marselha, na França.
Entrevista.
Uma reunião de líderes partidários ontem com o presidente do Senado, senador José Sarney, definiu os itens principais da pauta para esses primeiros meses do ano de 2012. Eu converso agora com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder do partido no Senado. Senador, bom dia.
Bom dia.
Senador, projetos da área de segurança, além de reforma política, fundo de participação dos estados, questões de ICMS, esses os assuntos que ficaram acordados ontem como os mais importantes para esse início de ano?
É, exatamente. Também a votação de uma proposta de emenda constitucional que diz respeito à extinção do voto secreto em determinadas votações importantes, né? São três propostas e há uma relatoria compondo as três. Uma delas é a do ex-governador Sérgio Cabral, outra de minha autoria e outra do senador Paulo Paim. O senador Antônio Carlos Valadares é o relator e compõe as três numa única proposta. Foi priorizada ontem a votação dessa matéria, além do Fundo de Participação dos Estados, que nós temos um prazo até o final do ano. E a par desta questão do Fundo de Participação dos Estados, o presidente Sarney também vai constituir uma comissão especial para debater o Pacto Federativo, aí envolvendo todas as questões que dizem respeito a interesses dos entes federativos, município, estado, união, arrecadação, distribuição de recursos, enfim, o Pacto Federativo é um debate explosivo e pode ir além deste ano. Daí nós vamos distinguir as matérias, debater separadamente a questão do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, já que até o final do ano há uma necessidade de definição. A outra questão diz respeito a medidas provisórias, né, que há um propósito de pressionar a Câmara dos Deputados para deliberar sobre a matéria, digo, sobre o rito de tramitação das medidas provisórias.
Uhum. O senhor falou da questão do voto secreto, do fim do voto secreto em determinadas situações. Quais seriam essas situações que não teriam mais o voto secreto aqui no Parlamento?
A minha proposta diz respeito apenas às questões de ética, né? Seria então, para efeito de cassação de mandato parlamentar, sobretudo, ou outras penalidades que seriam submetidas ao plenário do Senado por quebra do decoro parlamentar. Mas a proposta de Paulo Paim, ela amplia, ela abrange votações secretas todas. E o relator distingue algumas questões que devem se manter sob sigilo. Nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, do STJ, Procurador-Geral da República. Há algumas questões aí que são separadas das demais. Esse projeto está pronto para ser deliberado, já há um atraso nessa matéria e nós vamos, obviamente, esforçar-nos para que esse assunto seja resolvido. Quanto à reforma política, são dois pontos. Primeiro, os projetos que já estão preparados para o plenário e os projetos que ainda estão na Comissão de Constituição e Justiça. A decisão é tocar adiante, né? Eu, particularmente, não tenho muita esperança em matéria de reforma política com o Congresso atual, mas o Senado tem condições de trabalhar e de aprovar suas matérias e mandar para a Câmara dos Deputados.
Pois é, agora como fazer tudo isso com esse bloco de medidas provisórias? Já há uma trancando a pauta de votações, mas ainda várias vindo da Câmara dos Deputados. Como é que vai se tentar agilizar isso, cumprir essa agenda proposta ontem?
É exatamente por isso que definimos ontem uma nova pressão sobre a Câmara dos Deputados e o presidente Sarney, inclusive, intercedendo junto à própria presidente da República para encurtar os prazos na Câmara e alongar os prazos no Senado, já que quase sempre o Senado recebe a medida provisória pronta e sem tempo de alterar. Então, essas propostas que surgiram da Câmara, aliás, do Senado, projeto original do presidente Sarney, depois com alterações que foram coordenadas pelo senador Aécio Neves, é um passo adiante, embora não seja ainda o ideal, o que se deseja em matéria de eliminação das medidas provisórias inconstitucionais, porque se nós eliminássemos as inconstitucionais, nós estaríamos eliminando mais de 80% das medidas provisórias que são aprovadas pelo Senado. Então, resolveríamos o problema. Não haveria mais essa obstrução da pauta que há hoje em razão do excesso de medidas provisórias. De qualquer maneira, se o projeto que foi aprovado pelo Senado for aceito pela Câmara, nós estaremos dando um passo adiante e a aprovação, a tramitação das matérias ocorrerão com maior celeridade. Ou seja, o Congresso produzirá mais.
Pois é, há unanimidade, senador Álvaro Dias, entre os líderes a respeito dessa urgência, dessa necessidade de se fazer essa pressão sobre a Câmara para que ela vote esse projeto que já passou pelo Senado?
Sim, no Senado há unanimidade. Todos os líderes, mesmo os da situação, os da oposição especialmente, com maior ênfase, mas mesmo os da situação são favoráveis, né? Ocorre que na Câmara uma obstrução dessa matéria, que é deliberada e que tem origem no próprio Palácio do Planalto, né, que a presidente Dilma não tem interesse em alterar esse rito, né, esse procedimento é confortável para o Executivo, que edita uma medida provisória, ela passa a vigorar imediatamente e aí é esquecida pelo Executivo. O Executivo não dá mais a menor importância a ela, porque sabe que pelo rito de tramitação, ela acaba um dia sendo aprovada. Raramente nós conseguimos rejeitar uma medida provisória. No ano passado foram apenas 3 medidas provisórias que não conseguiram superar todos os obstáculos, né? Mas isso é uma exceção à regra.
Tá certo. Senador Álvaro Dias, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.
Senador Álvaro Dias, do PSDB paranaense, líder do partido no Senado, falando sobre as deliberações de ontem na reunião de líderes que definiu uma pauta base, os principais itens de votação para esses próximos meses aqui no Senado Federal. 8 horas 24 minutos agora em Brasília.
Senado Repórter.
Vamos à agenda do Senado para hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro. Os destaques da Comissão de Assuntos Sociais. Quem nos traz é o repórter Roberto Fragoso. Bom dia, Fragoso.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne hoje para analisar uma pauta com 15 itens. Entre eles, proposta que prevê pena de detenção para o usuário ou dependente de drogas e a sua eventual substituição por tratamento especializado. O projeto do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, propõe 3 medidas de